É, pessoal, as mulheres estão tomando conta mesmo. Pela terceira vez consecutiva, uma mulher será a nossa convidada. A Fran é paulista, nascida em Itu e atualmente mora na Nova Zelândia. A história da Fran começa no Brasil, onde por alguns anos ela tentou achar uma forma de transformar o seu ímpeto criativo em profissão. Ela se aventurou pelas áreas de marketing e arquitetura, mas sem muito sucesso. Não muito empolgados com as condições de vida no Brasil, Fran e família partem para Nova Zelândia, onde quase que por acidente, o talento artístico da Fran foi descoberto. Ela jamais imaginou que seria ilustradora, professora de artes e que seria apresentado como artista em eventos fora do país. Meu nome é Leandro Oliveira, falando diretamente de Auckland, acompanhado também por Glauco Mariano, de Sydney, Austrália. Não deixe de nos seguir no Twitter e Instagram, perfil @gaiapodcast, tudo junto. E no Facebook pela URL facebook.com/gaiapodcast, para links e fotos relacionados a entrevistas. Vambora!
Estamos aqui hoje com a Franciele, mas antes de eu falar com a Franciele, eu vou falar com o Glauco. E aí, Glauco, como é que estão as coisas aí?
Opa, tudo bem, cara? E você aí?
Tranquilo. Como que tá o clima na Austrália?
Ah, agora o verão chegou, né? Tá aqui, sei lá, bateu 36 aqui ontem.
Sério?
Ô, louco, velho. Nossa, um bafo, assim, abafado pra caramba. E aí 36 ontem...
36 graus?
É, mano. E aí ontem ventou bastante aqui. E, nossa, sensação estranha, assim, você tá sendo quase levado pelo vento na rua.
Bateu uma inveja, porque eu tava comemorando que vai fazer 20 graus hoje aqui, né?
Caraca.
Na Nova Zelândia. De manhã eu fui com o jet na praia, né? E eu falei, ah, tá, até que tá um céu azul assim e tal. Acho que eu vou arriscar tentar entrar na água. Tinha um pessoal na água, né? Cara, eu pus o pé na água, malandro, tava um gelo, cara. É, o pessoal daqui realmente tem uma resistência diferente. Fran, como vai?
Oi! Tudo bem, gente? Prazer estar com vocês, obrigado pelo convite.
É isso aí. A gente que agradece a sua presença. Antes da gente entrar no principal da sua história, eu queria que você aí se apresentasse um pouco pra rapaziada. Fala quem que você é, onde você nasceu. Manda bala aí.
Então vamos lá, gente. Eu nasci no Brasil, interior de São Paulo, Itu. Não sei se vocês conhecem a cidade de Itu, onde,
opa,
Itu,
claro.
Né, onde dizem tudo é grande.
Sim, sim.
eu só vi um orelhão de grande lá, mas...
É, essas coisas a gente pula, né? Porque o pessoal tem uma fama de tudo grande, mas só tem a região ali pertinho. Tem algumas coisinhas engraçadas como... É, pincel, caneta, você pode comprar tudo grande lá pra sua família.
Tem um
Mas
semáforo,
é só ali, né? Também, é só ali no centro. É. E é isso, gente. Eu vim lá do Brasil pra Nova Zelândia. Sou mãe já, tenho dois filhos. E a gente tá arriscando aqui a vida em Auckland.
E conta um pouquinho pra gente, assim, como que foi o seu contato com arte? Como que começou esse negócio de ser artista?
Ah, vai parecer um pouco clichê, né? Todo mundo que faz arte fala, não, desde pequeno, sempre sonhei em fazer arte, eu sempre desenhei, mas é muito verdade. Eu sempre desenhei bastante quando era pequena, sempre fui muito incentivada com os meus pais, né? Principalmente pelo meu pai, ele fazia umas brincadeiras lá de transformar algumas linhas em alguma coisa, em desenho, e aí foi indo até a fase adulta.
Mas você fazia brincadeiras, mas como que era essa coisa? Você era mais desenho, pintura?
Sempre foi muito de ilustrar alguma coisa. Eu sempre gostei muito desse negócio de contar histórias através do desenho. Mas, na verdade, com o passar do tempo, eu nunca achei que poderia, de fato, ser uma profissão, né? Algo rentável. E aí, depois de mãe, a gente teve que dar uma paradinha nisso, né? Acho que desenho não vai dar muito certo, não. Vamos procurar alguma coisa que dá dinheiro, porque o negócio tá complicado.
A gente teve aqui um tempo atrás um convidado nosso que gosta muito de desenhar também. Acabou que a vida dele nunca foi para o lado das artes e tal. Mas ele falava que quando ele era criança, ele era muito fã do, do Turma da Mônica, essas coisas. Era esse tipo de coisa que você gostava de desenhar?
Ah, eu sempre, até hoje, eu sempre gostei muito de filme de animação. Os filmes da Disney, mas não, nada de mangá. Não gosto de mangá, não entendo. Meu marido é apaixonado, mas eu não gosto.
Então era mais animação mesmo, você gostava?
É, sempre assim, foi mais filmes animados, assim.
Desenhos de americanos, Disney. Assim. Disney,
isso, então. Isso.
Ah, interessante. Eu gostava. Eu lembro que o primeiro filme desse que me vem à memória é O Rei Leão, né? Que agora refizeram aí um... Eu nem assisti a versão nova, não sei se você já assistiu.
Não, eu também não assisti, não. Mas é mais ou menos por aí, essas animações que eu gosto. Não tinha nenhuma uma inspiração, assim, específica, né? Um filme ou algum estilo. Mas era só o fato de desenhar mesmo, de poder passar aquele negócio que a pessoa tá pensando, que a pessoa tá querendo, pra algo... desenhado, sabe? Pra algo que ela possa ver.
É, faz Sim. sentido. É, faz uma coisa de contar histórias, né?
Isso, é.
Contar histórias. Da...
E você chegou a estudar, fazer algum curso específico ou sempre foi, desde o início, sempre sozinha, assim, aprendendo? Teve alguma coisa?
Antigamente sempre foi muito autodidata, né? Aí depois que veio esse negócio de internet, de YouTube, a gente vê uns tutoriais. Mas nunca tive... É nenhum curso específico, não.
É, hoje em dia tá muito assim, né, cara? Se você pensar, muita coisa a gente acaba aprendendo online, né? O que antigamente existia um curso oficial, você ir lá no, na instituição, sentar e olhar o professor fazendo e tal. Hoje meio que caiu por terra aí até, né? Esse conceito, sei lá.
Na verdade, eu nem gosto muito desse conceito, sabe? Parece que não funciona pra mim. Tem que ser muito na prática, tem que ser algo... Que eu tô podendo praticar, que eu tô conseguindo acompanhar. Esse negócio de sentar na cadeira e ouvir o professor aula de história não rola.
É, eu fiz um curso recentemente, recente não, sei lá, uns 2 anos atrás, de desenho, assim, né? E foi presencial, fiz no Senac, né? E achei bem interessante, assim, porque são poucas pessoas, né? Não era uma classe muito grande. E foi interessante, eu fiz só o primeiro módulo, mas... Eu nunca fui pra frente, assim, também. Fiz, assim, ah, vamos ver. Eu sempre gostei também dessa parte mais de desenho e tal, visual. Uhum. É, mas, realmente, assim, tem que ver, tem que praticar muito mesmo, assim. Tinha umas coisas lá que... E é muito legal que você vai... Porque tem muita gente que fala, ah, mas eu não tenho o dom e não sei o quê.
Exatamente.
Eu acho que tem sim, algumas pessoas que é muito pra esse lado. Mas se você treinar e praticar... Eu acho que vai saindo coisa boa. Eu consegui ver uma evolução minha, assim, né? Só que eu acabei... Nunca focando nisso, né? Porque eu acho que a gente precisa de foco, né?
Mas é muito engraçado, né? Porque a galera sempre fala, nossa, Fran, você tem o dom de desenhar. Nossa, isso é muito talento. E na verdade não é. Qualquer um pode desenhar. Qualquer um pode começar a fazer ilustração. É mais a prática, né? Prática diária. Mais as habilidades que você consegue adquirir ao longo da prática do que nascer com isso. Na verdade, nem existe isso, né?
Exatamente. Você... tá focado ali 100% naquilo, se dedicando, com certeza vai trazer algo, né? Então, talvez essas pessoas que tenham mais facilidade para aprender essas coisas rapidamente, né? Mas acho que se você se esforçar, sempre sai alguma coisa dali.
Eu acho que até reduz, quando o pessoal fala assim, ah, nossa, que bom, que legal que você tem o dom, o talento, até reduz um pouco do seu esforço, né? Porque, na verdade, tem algum, talvez, a questão de uma certa inclinação para uma arte ou outra, mas você se esforçou para desenvolver aquela habilidade, né? Você não pegou a caneta quando você era criança e desenhou que nem você desenha hoje, entendeu?
É, isso mesmo. Na verdade, eu acho que essa inclinação que a galera fala, esse dom, é aquela curiosidade no assunto, né? Assim como alguém tem curiosidade em TI, por exemplo, e a pessoa vai falar, poxa, aquele cara é muito foda nos códigos. Na verdade, ele é tão interessado naquilo que não é difícil para ele... aprender, né? Não é difícil pra ele ficar focado, porque ele quer muito aprender aquilo. E aí acaba adquirindo essa habilidade, né? Mas, igual eu, poxa, eu gosto muito disso. E aí eu vou fazendo, errando. E aí no fim fala, puta, cara, você tem o dom, Fran? Caçamba, mano, e o estudo?
Ninguém vê os tons.
É, não...
Exatamente.
Mas é engraçado, galera. É, a gente vê por esse lado aí de dom. Ah, Depois da adolescência, né? Que eu fui meio. Eu fui meio na adolescência, tá? Então, na adolescência, eu dei essa pausa, né? Dos desenhos. Tive que te correr atrás aí do prejuízo, né? Continuar os estudos e tal, colégio. E depois fui pra faculdade. E na faculdade, eu pensei, caramba, esse processo criativo, esse negócio, talvez que eu ache alguma coisa, né? Alguma carreira, assim. E aí me joguei na publicidade. Publicidade era bacana, eu gosto até hoje. Nossa. Mas chegou em um ponto em que eu fiquei me questionando se eu conseguiria ser capaz de criar coisas que, na maioria das vezes, não é real, sabe? Não é verdade? E aí eu fico um pouco meio... Não sei. Tem gente que gosta bastante, mas eu não... Eu fico pensando se vai ser sincero, sabe? Me incomoda muito. Eu tive que... Aí eu parei com isso. Eu falei, não, vamos tentar outra coisa. Vou tentar outra coisa.
E aí, depois da publicidade, como que foi que...
Depois da publicidade, eu tive que parar o curso também por condições financeiras, né? Na época. E dei uma pausa. Trabalhei... Por conta própria, e aí nesse meio tempo eu fazia alguns desenhos, fazia as estampas, fazia umas esculturas, mas por hobby mesmo, e alguns amigos conhecidos gostavam e acabavam comprando aquilo, mas era muito raro, né, de vender alguma coisa.
Você nunca pensou em seguir mais pro lado assim, de design gráfico ou alguma coisa desse tipo?
Não, na verdade... Eu nunca foi muito claro que o desenho ia fazer parte. Eu queria que fosse algo de processos criativos, sabe? De você sentar e falar, puxa, como que isso pode virar real? Essa sempre foi minha intenção, assim, de trabalho. E aí, por isso que eu escolhi a publicidade, né? De criar algo para alguém. E esse foi justamente o motivo de eu começar a olhar para a arquitetura. Uma pessoa decidida na vida, né? Como vocês podem ver. Sou uma pessoa extremamente focada. E aí na arquitetura eu falei, poxa, vou criar o sonho das pessoas, né, cara? Casa, vou projetar o sonho de alguém. Tá bom que o desenho é um pouco diferente, né? Aquele negócio certinho, é projeto e tal, mas eu vou criar o lar de alguém. Perfeito, é isso que eu vou fazer pra minha vida.
Me achei.
Me achei nesse negócio. E também tá aí a outra profissão que eu amo muito. E essa eu só parei quando o meu marido veio pra cá, né, que ele conseguiu o visto do Work Holiday Visa. E aí eu fiquei lá com duas crianças e uma correria imensa. Poxa, não vai dar pra continuar. Aí mudo o foco de novo. Vamos de novo.
Acho que só pra dar um contexto pra quem tá ouvindo, quando você fala vem pra cá, você tá na Nova Zelândia agora, né?
Opa, desculpa, gente. Exatamente, tô na Nova Zelândia.
Que lugar da Nova Zelândia que você mora?
Eu vivo em Auckland agora, né? Na verdade, 2 anos. Hoje completa 2 anos que eu tô aqui na Nova Zelândia.
Oh, parabéns.
Ô, louco, olha isso.
Obrigada.
Parabéns. Você disse que seu marido, ele pegou aquele visto, como chama? O Work Holiday.
Work Holiday Visa.
Então ele meio que veio pra Nova Zelândia meio que pra tentar achar alguma coisa. Como é que foi essa história?
Sinceramente, a gente nunca foi uma família de muita grana. Não, o background nosso não é esse. Tudo isso,
bem,
não.
Bem-vindo ao clube aqui.
Que ódio. Então, a gente sempre procura alguma coisa que, né, que complete a gente. A gente sabe como que é a vida no Brasil, que não é nada fácil. Principalmente se você não tem uma carreira, né, algo bem estruturado. E até quem tem é difícil de ganhar dinheiro, de viver bem, né? Uns 2 anos antes dele vir pra cá, a gente começou a estudar países fora do Brasil, que a gente pudesse ter uma condição de vida bacana. Não em relação a dinheiro, mas em segurança, em ter condições financeiras de viver bem e dar suporte pros filhos, né? E nesse período, eu tava fazendo a faculdade de arquitetura. Não tinha nada certo ainda. Falei, vamos tentar, né? É a única coisa que a gente tem. É que os outros países é mais complicado, né? De sair de forma legal. Você tem que ter... É mais complicado, né? O processo. Nova Zelândia, em comparação, era mais fácil. E ele fez a aplicação no último ano dele, né, que é 30 anos, então ele aplicou com 30 anos e conseguiu o visto. E aí eu fiquei lá com as crianças enquanto ele veio aqui para trabalhar do que tivesse. Entendi. Brasileiro, quando sai do Brasil, não tem muita escolha não, principalmente se não tem um diploma, é meio complicado de...
Ouvi dizer que esse programa ele tem um número limitado, né, de pessoas que eles selecionam por ano, não é algo assim?
Isso, é 300 vagas por ano. Não sei se agora mudou, mas na época era 300 vagas. E é muito, muito concorrido.
Eu imagino, né? E, ô Glauco, é alguma coisa semelhante assim na Austrália, que você tem noção?
Então, tem. Aqui para brasileiro, na Austrália, não funciona o Working Holiday Visa. É, eu sei que, se eu não me engano, países da América do Sul, acho que o Chile está no programa. Eu conheci aqui um chileno que ele estava nesse programa aí. Mas o Brasil não tá para a Austrália. Alguns brasileiros que eu acho que conseguiram aqui foi quem tinha passaporte italiano também. E aí, para a Itália tem. Só que aqui, pelo que falam, assim, esse chileno ele conseguiu ficar aqui em Sydney, mas muitas vezes o pessoal é mandado para as fazendas aqui, né? Mas assim, também tô falando como o que eu ouço por aí, o que eu li e tal, né? Não tenho 100% dessa certeza. Mas as pessoas são mandadas para as fazendas e aí fica um ano lá trabalhando e tal. Aí eu não sei o processo depois disso, quais os direitos que você tem, se você pode aplicar para algum outro visto, enfim. Mas tem sim.
E aí seu marido veio para cá, Fran, e aí ele conseguiu um emprego, assim, que dava para ele transferir para um outro visto? Como que funcionou para você vir permanente para cá?
Então, esse visto do Work Holiday, você tem que vir sozinho e não pode ter dependentes, né? Aqui para Nova Zelândia, pelo menos. E aí a gente teve que ficar lá por esse motivo, porque não tem como você sponsor, né? Pra família.
Certo.
E a intenção era dele vir para cá, arrumar algum trabalho que pudesse, né? Transferir o visto para que a gente tivesse o direito de aplicar. E foi isso que aconteceu. Ele trabalhou com uma companhia na construção, né? Construção civil. E conseguiu o visto de trabalho. O visto que permitiu a gente fazer a aplicação como família e veio pra cá 11 meses depois.
Pô, então você ficou 11 meses lá. Você tem dois filhos, né?
Dois filhos.
Com as crianças, só no aguardo, meio que sem saber o que estava acontecendo, ou o que iria acontecer, né?
Yeah. A gente ficava dando suporte, né? Conversando todo dia, vendo como que tá. Mas por mais que ele tivesse família aqui, a gente nunca quis contar muito, né? Com fato, até porque o pessoal também tava na correria da vida deles e era muito cada um por si, sabe? A gente não queria atrapalhar.
Certo.
E aí ficava ele aqui todo perdido também, né, no novo país. Ele já tinha um pouco do inglês, porque os meninos que jogam já têm conhecimento no inglês, né?
É.
E aí ele já tinha um pouquinho do inglês, não foi tão difícil pra ele quanto foi pra mim. E depois desse tempo de 11 meses, foi quando eu consegui vir pra cá com ele, um visto de trabalho na construção civil.
E aí você viaja pra cá, é a primeira vez que você saiu do Brasil, ou já, você já
foi.
Tinha antes? Foi. E aí pegando
foi a primeira vez.
Como é que foi?
Ah, uma loucura, cara. Primeiro que foi a primeira vez andando de avião, né? Eu sou do interior de São Paulo, imagina, interior de São Paulo, dois fios nas costas. Ai, Jesus.
Tá bom, longe pra ver
isso. ainda mais sem falar inglês.
É, não,
eu já risquei a minha frase, né? A melhor frase que eu tenho até hoje, na verdade, que é sorry, I don't speak English. Mas na imigração foi um pouquinho complicado. Porque eles faziam umas perguntas, e aí vai na base da mímica, né? Do desenho. É. Até nisso o desenho foi importante.
Olha aí.
E aí, pois é, cheguei. Não foi fácil. Não é uma viagem fácil, ainda mais para quem não tem o idioma, né?
Nossa.
Domínio do... Pelo menos o básico. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão ouvindo. Se vocês quiserem sair do país, por favor, estudem um pouquinho da linguagem. De onde você vai?
Olha, posso falar que quando... A primeira vez que eu andei de avião também, a primeira vez que eu saí do Brasil foi quando eu fui pro Canadá fazer um curso de inglês, né? Esse que os brasileiros fazem aí. brasileiros não, é todo mundo aí faz, né, de ir para um outro país tentar uma imersão. E eu estudei 6 meses de inglês antes com um professor particular e tal, né, o Flávio, um abraço aí pro Flávio, nosso professor e tal. E, cara, eu lembro que eu fiquei ali ensaiando horas e horas o que eu ia falar na hora de passar na imigração, e inglês porco, né, cara, porque não dá para você aprender muita coisa. Eu lembro que eu cheguei na imigração, aí, meu, deu 2 perguntas assim, o cara da imigração começou a falar espanhol comigo.
Sério? Ai, que sorte! Poxa vida! Eu não tive essa sorte. E olha que você tinha inglês ainda.
Ah, eu estava entendendo o espanhol dele?
Não, é porque no Canadá eles estão acostumados com acho que o pessoal do México também e tal. E eles, assim, o espanhol também não é a língua deles, então ele falou bem devagar e eu não falo espanhol, mas eu entendi, né?
Você arrasando no seu inglês, estudado e nada.
Não, eu achava que...
E o Leandro ainda falando aquele português da periferia e tal, mano, é nóis, e o cara...
Como que não, traduz, verdade, mano, velho?
Na verdade, quando ele falou espanhol comigo, eu respondi em inglês, né? Porque, assim, eu não falo espanhol... E eu acho bizarro pessoas que não falam espanhol tentando falar, entendeu? É uma coisa assim.
Olha, é bizarro, mas devo dizer que eu já passei por essa situação, sabe? Foi mais fácil fingir que eu sabia espanhol do que arriscar o inglês.
Hoje, assim, vendo, assim, já viajando bastante, tendo essas experiências, eu acho importante a pessoa conseguir se comunicar, entendeu? A gente faz piada aí, vou... Mas acho que se a pessoa consegue lá se virar, conhece várias pessoas assim, a pessoa não fala, tipo, a língua direito e vai lá e se vira e consegue o que quer, sabe? Claro, tipo, em determinadas situações, né? Óbvio que não acho que num ambiente profissional e tal, isso muda muito, mas você tá ali viajando, a turismo e tal, e vai lá e se vira, acho que tá valendo, acho.
Quem tem boca vai a Roma, né? Foi assim o início da minha vida aqui. É a base de mímica, gente. E eu sei que é muito importante o inglês, né? Ou o idioma da pessoa que tá indo viajar, assim, pra algum lugar. Ou pra arriscar mesmo viver, ou só em holiday. Mas dá pra se virar. Não por tempo indeterminado, né? Dá pra se virar em algumas situações, assim. Mas é importante você ter um conhecimento. Eu fiquei pé da vida depois que eu terminei lá o processo da imigração, né? Que eu acho que a mulher só me deixou sair e falou: ai, não tem mais paciência com essa moça, vai, pode, tá liberado. Aqui o visto, vai. Acho que foi mais ou menos por esse caminho. Mas dá uma frustração, assim, na gente de você saber o que você quer falar em português e você não conseguir fazer aquela tradução pro idioma, né, que você tem que fazer. Dá uma frustração grande.
E aí você desceu aqui em Auckland, seu marido já tava te esperando e tal. Como é?
Ai, tava, foi linda, cena maravilhosa, meu marido me esperando com as flores, né? Porque fazia tempo que eu não via, se não tivesse flores eu ia ficar a pé da vida. aí, vocês pelo jeito são pessoa que viaja bastante, né? Conhece vários países, não é o meu caso. Então, qualquer coisa nova é... Nossa, também. Gente, olha isso. Olha esse prédio, que máximo.
A primeira vez é assim mesmo. Eu viajei a primeira vez, eu tinha 23 anos, né? Eu não sei quantos anos você tinha quando você chegou aqui na Nova Zelândia.
Eu tô com 26, faz 2 anos, 24 anos.
Era mais ou menos a mesma idade que eu, quando eu fui pro Canadá, né? Primeira vez, era desse jeito também. Eu tirava foto até dos bancos, das calçadas.
Ah, tirava foto das casas. Eu tirava foto das casas, falei, mas depois eu pensei, nossa, eu pensei, tipo, você morando na casa, uma pessoa lá na rua, aleatória, tirando foto da sua casa, sabe? Tipo...
Ai, mas eu achava tudo lindo, eu tirava foto de tudo. Falava, nossa, gente, olha esse asfalto, meu Deus do céu, que lindo, não tem buracos. Olha essa sinalização, que bacana. Olha as pessoas. A pessoa tudo normal, gente. A gente vê uma coisa tão diferente. E aí, olhando para as placas, no negócio tudo em inglês. Ai, gente, olha que lindo. Não tô entendendo nada disso, cara. É uma loucura. Mas eu acho que até hoje, esse meu jeito mais de levar as coisas pro lado cômico, né? Pro lado engraçado, é o que tem me ajudado nesse processo. Até na profissão, né? De ilustradora, de artista e tal.
E aí, como é que começou assim, a sua vida aqui com as crianças? Você levou as crianças para a escola, as crianças também não falavam inglês. E aí, como é que foi esse processo?
Então, a gente... até hoje eu moro muito perto da escola, né, que as crianças estudam. E no começo, meu marido me acompanhava, né, como ele já tinha um inglês bacana, ele que acompanhava as crianças em reunião e tal. Criança não é difícil de pegar, não, o idioma. Passa um tempinho, eles já estão falando com os amigos. Até hoje tem coisas que eles falam comigo. Mas o que, que você tá falando? O que ele tá falando pra você? Eu não tô entendendo nada do que vocês estão falando. Eles conversam super tranquilo. Não foi difícil. A escola também deu um suporte super bacana para as crianças. Eles têm aula de inglês, né? Um reforço de inglês. E eles se viram super bem. O negócio engraçado é mais comigo mesmo.
É uma questão de meses, né? Porque eu lembro que lá na academia, lá no jiu-jitsu, chegou um menino brasileiro de 16 anos e ele não entendia nada. Primeiro dia lá, ele não entendia nada. O mestre falou, fica com ele aqui porque ele não fala uma palavra de inglês. E aí, depois de um tempo, ele sumiu, né? Porque eu acho que o pai dele tava procurando emprego ainda e ele não podia pagar, né? Pela mensalidade e tal. E ele voltou, tipo, uns 3 meses depois... falando inglês, cara. Na escola e tal.
Exatamente. E 16 anos nem é tão novo, né? Era pra ser difícil, caramba. Por que tá comigo só assim?
Eu acho que era porque, você tá na escola o dia todo sem outra opção, cara. Você tem que falar, mano, não tem jeito. Ele aprendeu rapidão. Mas enfim, continua
isso. Também por as crianças, né? Elas ficam o dia todo na escola, então tem que se comunicar em inglês. E eu já ficava, no começo, eu ficava em casa. Meu marido ia para trabalhar, saía para trabalhar. Meus filhos iam para a escola. E eu ficava aqui, sozinha. Ninguém. E aí foi quando eu voltei a desenhar. Poxa, é o que eu tenho para fazer. Eu não conheço ninguém. Se eu sair ali fora, é capaz de eu me perder na segunda rua. Eu vou ficar aqui dentro mesmo. Menos arriscado. E aí, eu não sou a pessoa que... Sabe, acho que vocês já viram, né? O pessoal publicando nos grupos. Ah, gente, sou nova aqui, vamos sair, eu quero conhecer o pessoal, não sei o que lá. Vamos juntar, fazer ir num barzinho. Eu não consigo, sabe, procurar pessoas para conhecer. Se tiver lá, eu conheço, consigo desenrolar. Mas fazer alguma coisa assim para ter uma situação de você conhecer as pessoas, de conversar com as pessoas, não é muito a minha praia. E aí eu acabava
Somos
ficando...
dois.
Eu ficava muito em casa. E se acontecer, né? Se a gente sair, acontecer de achar um grupo lá brasileiro, beleza. Agora eu falar, vamos sair para fazer este grupo? Não. Não rola.
É difícil, cara. É difícil quando você muda assim. O Glauco é mais pra frente, velho. O Glauco, quando morou comigo lá na Bélgica, lá, ele saía e eu ficava em casa assistindo TV, velho.
Eu, no caso, sou você.
Ah, mas era diferente. Você tinha sua rotina ali. Eu que tava lá, tipo, sem trabalho, com tempo livre, né? Aí, falei, mano, preciso fazer alguma coisa. Ainda aquele clima ajudando pra caramba. Falei, mano, preciso sair de casa. Não tá muito...
E você saía, assim, mas você já conhecia, né? Já falava o idioma.
Ah, não, né? Porque, tipo, lá é francês, né? E holandês, aí, tipo, tinha que se virar no inglês tosco que eu tinha. Então, eu comecei a frequentar um grupo lá que era exatamente pra isso. Pra pessoa, a conversa era só em inglês. Então, e a gente, como a Bélgica, a capital europeia, tinha muita gente que trabalhava lá. Na União Europeia, né? Então, gente de vários outros países. E aí, eles se reuniam lá, toda quarta-feira, lá num bar. Pra falar inglês, conversar, enfim. Aí eu comecei a frequentar esse grupo aí. Foi bacana.
Ah, cara, mas... que orgulho. Eu não consigo fazer isso.
Ah, tipo, eu também sou meio assim. Eu não gosto muito de... Sou meio na minha, assim. Gosto bastante de ficar em casa. Mas em alguns momentos a gente tem que sair. O Leandro já acho que já é mais agitado até.
Você acha, velho? Eu não sei se eu teria... Eu nunca fiz, eu morei na Bélgica 5 anos e houve fases e fases que eu tinha muitos amigos, fases que eu não tinha nenhum amigo, mas eu nunca fiz isso que você fez, cara, de procurar um grupo na internet, assim, foi na internet que você achou aquele grupo, né?
Ah, no Meetup, que tem, na verdade, grupo pra várias coisas, eu fui nesse grupo que era grupo de conversação, mas tinha grupos, tipo assim, sei lá, quem é fotógrafo, o pessoal se reunia pra ir tirar foto em algum lugar.
Ah,
tem galera que gosta de andar de bicicleta e tem uns eventos que eles se reúnem pra sair pra fazer um determinado caminho.
Ah, mas aí tem alguns assuntos em comum, né?
Sim, sim. Tem vários assuntos. Sei lá, pra quem gosta de, sei lá, jogar tabuleiro, aí tem um grupo que joga tabuleiro. Pra quem gosta de futebol, o pessoal se reúne e vai pra jogar futebol. Sei lá, tem vários grupos. Aí eu entrei nesse que era específico pra conversação. Inclusive, na verdade, tinha grupos de português lá pra conversação em português, pra quem queria aprender. E aí eles chamavam gente de língua nativa pra poder ir pra ajudar as outras pessoas que queriam aprender a língua, né? Aí, no caso, era ambos, né? Tava lá português de Portugal e do Brasil. Esse eu nunca fui, eu foquei mais em do inglês, mas era divertido, assim, pelo pouco tempo que eu fiquei lá, deu pra se distrair bastante.
Ah, eu sou, não parece, mas tenho muita vergonha de entrar, assim, em um grupo que eu tenho que falar com pessoas desconhecidas, meu Deus.
É difícil, né?
O começo é difícil. Eu cheguei lá, o primeiro dia, assim, eu não conheci ninguém, assim, sabe? Tipo, então, aí foi aquela coisa. Aí o cara que era dono do evento, ele viu e falou, ah, seu primeiro dia aqui? Eu falei, ah, prazer, isso aqui, vem cá, vou te apresentar pra uma galera. Que também era, tava iniciando. Ele falou, ó, esse aqui, como é seu nome? Eu falei, ele falou, esse aqui é o Lapo, não sei o quê. Primeiro dia dele também, não sei o quê. Se apresentem pra ele. Aí o pessoal falou, ah, meu nome é fulano, não sei o quê, trabalho com tal coisa. E aí já, ali já me enturmei, assim, né? E aí depois de um tempo eu... Tinha uma outra amiga nossa, a Kátia, que é de Portugal. Eu falei desse grupo pra ela. Ela também, ela tava, tipo assim, meio querendo participar desses grupos, porque ela estudou línguas e tal, então ela queria também voltar a falar mais inglês. E aí ela foi também, começou a ir pra esse grupo. Eu acho que ela vai até hoje, se eu não me engano.
Cara, Kátia é outra história. Ela é o oposto de nós três, porque ela sempre via ela se metendo no meio desses grupos aleatórios. Até eu tive na Bélgica alguns meses atrás, e assim, ela, ah, vou sair com os meus amigos e tal. É sempre um pessoal novo que ela sempre vai conhecendo e vai saindo e vai. É diferente, Kátia. Abraço, Kátia. Sei que você tá ouvindo.
Abraço, Kátia.
queria ser a Kátia, viu?
mas pra você. Você não voltou a desenhar, mas não chegou a procurar esses grupos, não chegou aí atrás de nenhum trabalho, assim, não tinha essa visão.
Não,
de
não é porque eu voltei pra trabalhar por hobby, né? Voltei a desenhar por hobby, mas pra passar esse tempo mesmo que eu ficava sozinha aqui em casa. E, na verdade, eu acho que eu nunca tinha relacionado o fato que eu poderia desenhar e isso ser rentável. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Eu acho que foi mais inconsciente mesmo procurar publicidade, arquitetura. Eu sabia que eu queria fazer criação de coisas, mas eu não sabia o que que era, sabe? E só quando eu comecei a desenhar aqui que eu comecei a ver alguns vídeos no YouTube, mais em inglês, porque em português também não tem muito conteúdo. Oh, caramba, ilustração até que pode dar certo, né? Acho que tem mercado pra isso. Depois de um tempinho que eu tava desenhando, minha filha um dia pegou um desenho meu e levou pra escola dela. E aí a professora viu o desenho e me convidou pra fazer um trabalho com eles lá na escola de ilustrar um quadro pra eles que representasse a sala, né, da minha filha. Ah, não tô fazendo nada mesmo? Vamos lá, né?
Mas o que que era esse desenho que ela levou? O que que você tinha desenhado?
É que ela disse que ela ficava muito nervosa quando ela ficava conversando com as crianças lá. Quando ela falava e as crianças não entendiam, ou vice-versa, né?
Uhum.
E aí eu fiz um desenho de uma menininha inspirando e respirando, sabe? Inspira pra acalmar.
Legal.
Lembra a sopra... Como, a sopra vela... Cheira a flor e a sopra vela. É o processo, né? E aí eu fiz um desenho assim, e eu acho que não sei em que situação que ela mostrou pra professora. Falei, quando você estiver nervosa, tá ansiosa, não tá dando certo, dá uma cheirada na flor, uma soprada na vela e vai.
É legal, velho, gostei dessa analogia que você fez.
E aí a professora achou interessante, né, porque eu escrevi embaixo também em inglês, né, porque caso alguém perguntasse o que significava aquele desenho, tava lá escrito... o que que era. E a professora achou bacana e me convidou para fazer a ilustração da sala dela, que nessa, eu não sei se em todas as escolas funcionam assim, mas essa escola em que meus filhos estudavam é Maori, sabe? Eu não sei se é Maori que fala, mas é...
Maori,
é. E aí cada sala tinha um nome específico. E aí a sala era decorada de acordo com aquele nome, né? Que a professora escolhia lá. E na época era Ohana, família em Havaí, alguma coisa assim. E ela pediu para fazer a ilustração, né? Para desenhar a pintura em um quadro enorme para colocar no corredor lá na frente da sala. Nossa. Tá bom. Vamos embora.
E só para dar um pouquinho de contexto para quem está ouvindo, Maori é a cultura local aqui, né? A Nova Zelândia é um país colonizado pela Inglaterra, e como todos os países foram colonizados aí pelos países europeus, né? Já tinha um pessoal aqui quando eles chegaram, né?
E é os Maoris.
É, o pessoal que já estava aqui quando eles chegaram eram os Maoris, né? Que é muito... Eu só conhecia Maori da tatuagem, eu achava que era um tipo de tatuagem, olha a ignorância do rapaz, né? Até eu chegar aqui, né, e começar a pesquisar, não, né, porque aqui você é tão exposto, né, diferente da Austrália, pelo que eu ouço dizer. A Nova Zelândia tem um esforço muito grande em pagar a dívida das crueldades que foram feitas no processo de colonização, né, e por isso você vê muito sinal escrito na língua Maori. Eles ensinam Maori nas escolas, onde eu trabalho eles têm curso de Maori, o nome das salas de reunião são tudo em Maori, então é muito presente, mesmo que você não tenha cultura com o povo Maori, que eu não tenho, não conheço nenhum Maori, mas acaba sendo muito presente a história, né? Eles estão em dívida, óbvio, como todo país europeu está em dívida com as colônias.
Mas o bacana é que eles ensinam muito, né? Não é igual... Depois que eu cheguei aqui, que eu vi essa relação que eles têm com os nativos daqui, que eu falei, caramba, mano, não sei nada do Brasil. não sei nada lá dos nativos do Brasil. Eu mesma, brasileira, não conheço. E eu comecei a olhar pro nosso país, né? Ver, caramba, a gente tem mais de 300 tribos no Brasil. Comecei a estudar Tupi-Guarani, comecei a ver algumas...
Inspirou mesmo.
Comecei. Porque, caramba, a gente chega aqui já falando que hora? Que hora? Que hora? Ou fanal? O que, que você tá falando? Ah, tô falando com o meu fanal, com a minha família. Como eles falam, né? No Maori. E eu cheguei aqui vendo essa cultura tão, tão forte. E esse contato que a escola tem com os pais, que eu nunca tive no Brasil, né? Com a escola dos meus filhos. Nunca era uma relação assim de você chegar, você quer fazer um negócio aqui pra gente? Tá tudo certo, vamos se enturmar com a escola, sabe? Essa relação mais de amigo. Era sempre a escola. Se você tiver alguma coisa para falar com o seu professor, tem que fazer uma reunião. Tem que ter um tempo marcado, um horário marcado, e aí vai ver se dá certo. E nessa relação, né, nesse momento, não, a professora gostou, chamou eu para conversar, e aí eu vou em qualquer hora, a hora que eu quero, a gente chega lá, conversa. É muito mais de comunidade do que essa separação que eles fazem no Brasil. Parece que não tem um contato tão fácil assim, igual é aqui.
Um pouco, até um pouco de coisa de cidade pequena, às vezes, aqui, né, na Nova Zelândia.
É, e de fato é, né?
É, porque as cidades são bem pequenas.
É. E depois que eu fiz essa ilustração aí, que eu fiz o quadro pra sala, e vocês imaginam isso, na maioria, na base do Google Tradutor, tá? Sempre andei com o celular ali do lado, não saía sem o celular de jeito nenhum. E o diretor da escola acabou vendo esse quadro, porque eu nem tive que de falar com ele, né? A professora tá ali, ela toma conta da sala dela e aí ela faz o que ela quiser. Óbvio que eles têm que dar um feedback, né, do que tá acontecendo e tal. Mas a professora, que bacana que ela tem autonomia em decidir o que ela quer na sala, né? O que ela faz ali na sala, não é... Você não tem que seguir nenhuma apostila, assim, do governo. E o diretor viu essa ilustração... e perguntou se eu ficava interessado, se eu tava interessada em pintar uns murais na escola.
Ô, louco, escalou rápido, hein?
Eu falei, caraca, mano, eu tava com medo de pintar uns quadros. Deve ter 1 metro, assim, um quadro. Pintar um mural, a parede devia ter uns 2 metros por alguma coisa, sei lá. 2 metros por 3, né, a altura do pé direito. E eu falei, olha, eu nunca pintei um mural, não. Eu nunca fiz um desenho no mural, não, mas posso tentar. Eu falei, não, tudo bem, faz aí. E eu, na hora, eu assustei. Falei, como assim? No Brasil, a gente tá acostumado, no Brasil tem que ter experiência, né? Você vai lá pra uma vaga de estágio remunerado, meio salário mínimo, experiência de 10 anos, com domínio em tal, tal, tal. Aí na hora que ele falou, não, tudo bem, pode ir. Eu falei, o quê, rapaz? Minha nossa! Então tá bom. Ele falou, me fala o que você precisa. Que eu trago aqui pra você. Alô. E eu, ok, tá bom, deixa primeiro relacionar tudo isso, né? Deixa eu primeiro saber como que eu vou fazer isso, aí eu te falo o que eu preciso. E depois de 2 dias eu fiz um desenho primeiro, né? Mostrei pra ele, falei, olha, é isso que eu tô pensando. Ele me deu mais ou menos a ideia que ele queria, que era a relação entre as culturas, né? Pessoas, crianças de diferentes nações e tal, diferentes países, diferentes culturas em uma só ilustração, para mostrar mesmo, né, essa relação de união entre a galera. Eu fiz a ilustração num desenho primeiro, né, com medo. Olha, isso aqui que eu tô pensando, eu acho que é legal. Argumentei lá mais ou menos o porquê. Ele olhou pro desenho e falou, beleza, pode começar. Então, tá bom.
Você tem fotos desses desenhos pra gente poder postar depois nas redes sociais aí?
Eu acho que tem sim, eu tenho na página da escola também. Eu vou dar uma olhada, eu mando pra vocês.
Gente, que a gente coloca no nosso no Facebook, no Instagram, pro pessoal ver como é.
E quanto tempo levou pra você, assim, mais ou menos?
Pra fazer desenho?
O mural em si.
Ah, demorou alguns dias. Demorou uns três dias esse pequeno.
Nossa. Ah, eu não tenho muita noção, mas eu tava esperando semanas, mas nossa.
Não, mas aí depois desse, que não é, comparado aos outros que eu fiz, não era tão grande, assim, eu achei que esse aí tava grandão, mas não era tão grande não, os outros demorou um tempinho mais, porque depois que eu terminei de fazer esse desenho, falou, olha, eu tenho mais umas três paredes aí, agora que você viu que você sabe fazer, você quer fazer essas daí?
Opa, aí sim.
E aí a gente já foi aumentando as paredes, né? Começou uma parede de uns 3x4, grandona. Eu também acho que eu tenho as fotos, eu posso mandar. Uns 3 metros, 2 metros e meio por 4. E depois que eu terminei essa parede, eu fiz um hall todo da escola. São uns desenhos bem, bem infantis, assim. Mas foi uma experiência incrível. Ainda mais pelo fato de ter tido essa liberdade, sabe? Esse incentivo de uma pessoa que não é brasileira e que acreditou, né? Falou, não, se você sabe desenhar assim, pinta, cara. Se não der certo, ele falou, se não der certo, a gente pinta. Mas tenta. Eu nunca tinha tido isso no Brasil.
É bacana essa oportunidade, né? Não, eu ia perguntar exatamente isso. Você fez esses outros e isso continuou frequente? Como que é a sua situação hoje, assim, a sua relação hoje com eles?
Depois que eu fiz esse primeiro mural, eu não quis que fosse remunerado, né? Porque eu não sabia a situação que ia ser. Não sabia a qualidade do trabalho, né? E eu também não estava trabalhando na época, então era no tempo livre que eu ia lá e fazia, não tinha um horário específico para fazer. Eu terminei, ele gostou e ele me convidou para fazer de forma remunerada. E aí eu comecei a receber do Ministério da Educação daqui para fazer essas pinturas. E depois disso, eu fui convidada por uma companhia que trabalha lá na escola também, na mesma escola. Só que eles são professores depois da escola, after school care, né, cuida das crianças para os pais e tal, depois que a escola fecha. E eu comecei a trabalhar com eles nessa companhia, ainda na mesma escola, né? Mas são companhias diferentes. Trabalho lá até hoje, depois do horário da escola, cuidando das crianças. E nessa mesma escola, conheci uma pessoa, tem uma outra companhia, essa é mais voltada para arte. Ela faz workshops, né, de artes, seguindo a mesma ideia de after school só que é de aulas de arte. E ela me convidou para dar aula de arte para as crianças depois da escola. Então eu faço esse trabalho na mesma escola. Quando tem algo artístico com a escola, eu trabalho com eles. Mas diariamente eu trabalho na after school care, né, depois da escola, olhando as crianças. E em alguns dias da semana eu dou aula de artes para uma turma de crianças também.
E como você pode contar um pouquinho mais como é o dia a dia com essas crianças? O que você explica para eles, não detalhadamente, mas um pouco uma ideia assim, para a gente entender como que é o trabalho seu com essas crianças assim?
Então, nessa companhia, na primeira companhia que eu trabalho, mais horas, né, por dia, e depois do horário da escola, por 3 horas depois do horário e uma hora antes do horário da escola, eu faço mais trabalhos artísticos com as crianças, então tem mais aula de artes quando a gente está lá, mas aí a companhia ela faz várias matérias, não é só aula de artes, nessa que eu trabalho mais horas. Então a gente faz esporte, várias coisas, eu sou mais focada na área artística com as crianças. Nesta outra companhia, eu atendo 12 crianças, aí é uma sala minha, e a gente tem projetos por termo, né, por semestre, bimestre, e aí eu tenho que passar esses projetos para as crianças, ensinar como que elas vão fazer o uso dos materiais, qual é o projeto, o artista, enfim, é uma aula de arte mesmo para esse grupo de 12 crianças.
Fran, eu queria perguntar para você, você trabalha com crianças de várias nacionalidades ou etnias ou pessoal mesmo daqui, da Nova Zelândia?
Então, essa companhia, ela tá ali na escola onde eu comecei, né? E aí atende as crianças da própria escola. Nesse caso, a professora da escola que escolhe os alunos e acabam sendo alunos de diferentes etnias, porque fazem parte da escola ali. Não tem um grupo específico de crianças, não são só maores ou só de ilha. Aqui, na escola onde eu trabalho, tem bastante crianças de ilhas, assim, maores e de ilhas. Mas tem crianças da África, tem crianças da Índia, e aí eu trabalho com todas elas.
Quando você diz de ilhas, você quer dizer de Fiji, desses lugares?
Samoa, Fiji, Tonga...
Vanuatu também, talvez.
É,
pro pessoal que não conhece, eu também não conhecia nada, nem sabia onde eram essas ilhas até eu chegar aqui na Nova Zelândia.
Vocês vão me pontuando aí, gente, porque vocês sabem, mulher explicando assunto.
Não, tá indo ótimo. mesmo no, na ideia mesmo do pessoal que não. Assim, né? Eu tô sempre assumindo que o pessoal sabe mais ou menos o que eu sabia, né? Pode ser que eu que seja o...
Não, tô no mesmo caminho, eu tava no mesmo caminho também, nem tinha muito conhecimento dessas ilhas, não.
Eu até hoje não tenho, sei lá. Tem algumas ilhas que eu achava que era ali na região do Caribe, ali eu descobri que é aqui, por esses lados.
Tem umas crianças que perguntam, oi, Fran, de onde você é? Aí eu falo, né? Aí eu pergunto, e você, é da onde? Ela fala o nome de uma ilha, eu falo, caramba, essa é nova, essa eu não sabia que tinha.
Ah, mas tá de boa, eu nem me sinto mal, mano. Depois do dia que eu cheguei aqui, a pessoa não sabia onde era o Brasil, velho. Aí eu falei, tá bom, velho.
Sem contar que a gente tudo fala espanhol, né?
Sempre essa, né? Falar espanhol. Ah. Parece piada de filme, mas não é, cara.
Muitas graças. Eu sempre. Muito obrigada. As pessoas falam, você é espanhol, muitas graças. Obrigada.
É terrível, cara. Tem muita gente mesmo que acha que fala espanhol.
Olha, sinceramente, não teve nenhuma pessoa que eu disse que eu sou do Brasil que falou, você fala português. Ninguém. Todas as pessoas que me perguntaram até hoje.
E parece que é uma coisa tão clichê, né? O pessoal fala, ah, a capital do Brasil é Buenos Aires, é aquela piada que...
É, piada não antiga, é.
Né? Hoje todo mundo já sabe que não é Buenos Aires e que eles falam português. Mas não é, cara, o pessoal não sabe.
Eu, sendo bem sincera, sempre achava que quando a galera falava isso, né? Ai, fala que a gente fala espanhol. Eu achava que era muita frescura dos brasileiros. Falava, ai, nada a ver, mano. Certeza que não é assim. Mas aí eu cheguei aqui e falei, não, cara, a gente fala português mesmo, não é espanhol, não.
É... Eu falo pro pessoal que é praticamente a mesma coisa. Não, é espanhol.
É, mais ou menos a mesma coisa. É. É, tá pelo mesmo caminho. E na verdade não é, né? Porque uma vez eu falei isso, não, eu consigo entender espanhol. A pessoa tentando se virar, não, eu consigo entender espanhol. Aí a pessoa começou a falar em espanhol comigo, porque tava mais fácil do que o inglês, né? Só que ela inventou de contar uma história, E aí, tem algumas palavras em espanhol que são completamente diferentes em português. Tem em português, mas é um significado completamente diferente. E aí, eu não me lembro a palavra que ela usou para explicar a situação dela. Em português, era uma coisa muito absurda, assim. Ela foi, ah, eu não acredito que foi isso que aconteceu. Aí, ela viu a minha reação e falou, não, calma, pera. O que significa em português? Porque eu acho que... Tá demais isso daí, não foi isso não. Eu coloquei na tradução, era uma coisa completamente diferente. Então, depois disso, eu não falo mais espanhol, não. Falo português mesmo. É, portunhol.
Porque aqui, por exemplo, a Marcela... Ela trabalha numa child care e aí eles têm bastante disso, assim, de diferentes culturas, diferentes nacionalidades também, e eles meio que querem manter isso, sabe? E até, até um incentivo que eles têm que, acho, não sei se é uma vez por semana ou a cada, né, X dias, eles têm que cantar músicas de nacionalidades diferentes para as crianças irem pegando. E a Marcela tá ensinando para eles o sapo não lava o pé e tá todo mundo cantando.
Ai, que bacana. Interessante.
Queria entender também mais esse dia a dia seu, assim, é, com essa, lidar com essas diferentes nacionalidades, como que é, assim?
Ah, com criança é muito mais bacana. Na verdade, o inglês que eu tenho hoje, que tá aí mais ou menos intermediário, foi a partir das crianças. Eu nunca tive nenhuma aula em inglês, né? Eu nunca fui para nenhum curso de inglês. Então, tudo que eu sei falar até hoje, eu aprendi com essas crianças que têm de 4 a 10 anos, a 11 anos, que eu trabalho diariamente.
Forma natural, né?
E de forma muito natural. E o engraçado é que criança é muito honesta, né? Então, ela não vai dar risada de você se você falou alguma coisa errada. No máximo, ela vai falar, ah, Fran, você tá falando errado. Não é assim, não. É assim. E aí, eu acabei aprendendo tudo que eu sei hoje com eles, né? Quando eu tava pintando os murais na escola, né? No período do intervalo, né? Que eu trabalhava durante o horário da escola. Então, no período do intervalo, vinha aquele monte de criança e falava aquele monte de coisa que eu não entendia nada. E aí, a gente... Eu não sei se vocês já passaram por isso, pelo que eu estou vendo, né? Muito provável que não. Mas de falar aquele... um negócio em inglês e você não entender, se dá só aquela risadinha, sabe? Assim, você ri com o olho e acabou.
Ah,
e...
até hoje.
Ai, é. E você reza pra não ser uma pergunta, sabe? Porque...
Não, até hoje. Só... Certeza. É, aconteceu isso comigo na semana passada, que eu tava nos Estados Unidos e aí a gente foi... Foi pra um evento de empresa, né? E no final tem aqueles drinks, aí tem música alta e tal. Aí chega o pessoal nativo, assim, irlandês e tudo, vem, fala alguma coisa na sua orelha, você... Você só balança a cabeça.
É, você dá aquela balançadinha de sim, né? Mas você não tem noção nenhuma do que a pessoa falou e você fala, meu Deus, tomara que não seja uma pergunta, né?
Sorria e acene, né?
Igual... É, o ruim é que às vezes é uma pergunta, né? Você já passou por essa situação de você fazer essa carinha assim de... ah, sim, sim. E é uma pergunta, e a pessoa fica olhando pra você esperando a pergunta, né? Esperando
a resposta. É, eu já passei por isso no Brasil mesmo. E quando eu fui pro Nordeste, assim, a primeira vez, e com um tio lá, uma amiga lá, que é bem dos interiores, assim, aí ele falava muito rápido, e eu não tava entendendo nada, porque eu tava meio longe dele, tava um barulho, e tinha um amigo meu que tava mais próximo dele. Aí eu falei, ah, ele tá entendendo, né? Então, o cara fez uma pergunta pra gente, aí eu pensei, ah, o Douglas entendeu. Aí ele vira pra mim assim, olha, e um dos dois te entendi.
E ai, outro, que situação embaraçosa.
Aí o outro que é de lá, tava perto, ele falou, oh, fala devagar aí que os caras não são daqui não, eles são de São Paulo, não vai entender nada que você tá falando então.
Engraçado, e, sim, né?
É, mas assim, a mesma coisa pra gente, que é de São Paulo, às vezes a gente fala muito rápido, cheio de gíria, o pessoal não entende. Tem
mas
muito
você
disso,
se né? sente menos, é, assim, menos envergonhado, porque no final o português ainda é a sua língua. Se a pessoa não falou de um jeito que você não entendeu, digamos assim, meio que é culpa dela, não é culpa sua, né? Agora, é. O inglês não é a nossa língua, então você sempre leva a culpa pro seu lado, entendeu?
Às vezes é, exatamente.
Tá falando enrolado mesmo, não é culpa sua que você não tá entendendo. Mas na sua cabeça assim, você tá, nossa, que merda, eu tô vivo fora do Brasil faz quase 10 anos e não tô entendendo, tá, sabe?
Faz 2 anos só, então tá bom ainda.
Vai sempre acontecer. A minha conclusão hoje é, nunca vai ser a sua língua. Essa é a minha
exatamente.
Conclusão. Entendeu? Minha esposa é eslovaca, então eu falo inglês com ela. Eu só assisto TV em inglês, eu só leio em inglês, e ainda assim eu passo por situações onde eu falo coisa errada, eu não entendo o que as pessoas falam, eu não penso em inglês, entendeu? Então, pra mim, a minha conclusão é que, assim, nunca vai ser a minha língua. Posso
já faz
falar...
10 anos?
Vai fazer 8, acho que, né? 10 foi um pouco de exagero, mas não, fez 8 já, 8 anos que eu saí do Brasil.
Caramba, eu achei que 8 anos ia estar demais o inglês. Poxa
vida. É, melhora, né? Mas chega, há uma questão também de você chegar num determinado momento, você entende que as experiências que você está tendo, elas não te dão mais vocabulário. Porque você vai pro trabalho e você sempre fala as mesmas coisas. E,
exatamente.
Então elas não te dão mais. E você começa a perceber o quanto a escola, quando você era criança, te deu vocabulário. Porque eles te expõem a um... a história do Brasil, a geografia, a biologia, não sei o quê. E aquilo, pode ser que você não tenha absorvido 100% daquele conhecimento, mas aquilo te deu habilidade de falar de qualquer coisa. E aí você percebe que se você não tiver a mesma exposição em inglês, você não vai. A pessoa vai começar a falar de biologia perto de você, você não... Você fala, pô, até entendo em português o que é uma célula, sei lá, o que é um núcleo, qualquer coisa. Mas a pessoa vai falar em inglês, você não sabe o que são aquelas palavras, entendeu?
E é muito engraçado, né, porque meus filhos estudam aqui hoje, e a gente, às vezes, conversando em casa, eles acabam se expressando em inglês. Sabe, aquela resposta rápida, acaba saindo primeiro em inglês.
É.
E aí minha filha falou esses dias pra mim, mãe, você fala meio diferente, seu inglês é meio diferente. Mas é claro que é diferente, minha filha, aqui já tem um... Aí eu expliquei pra ela que era como se fosse um balde, né? Uma bacia de conhecimento. A gente que é mais, que já é adulto, tá completa já tá cheia aquela bacia. Até você ir adicionando as coisas, é difícil, vai aos poucos. E o deles estão vazio, então eles estão enchendo com tudo quanto é coisa em inglês, né?
E vai ficar assim, né? Eu acho que pra eles terem conversas... Imagina, eles estão agora crianças, quando chegar na faculdade, se eles resolverem de repente fazer faculdade no Brasil, vai ser difícil pra eles, entendeu? Porque
exatamente.
Muitos desses assuntos mais técnicos, eles não vão saber as palavras em português, entendeu?
Sim. E engraçado, eu não sei como que é na Austrália, mas aqui tem gente de tudo quanto é canto do mundo, né? Então o inglês também é muito diferente, né?
Ah, sim, aqui também.
O inglês que é... Teve uma vez que veio um rapaz em casa... Pra vender as coisas, acho que era energia, não lembro o que que era, falar de uma companhia de energia. E ele era indiano. E eu conto esses negócios pros meus amigos até hoje, no Brasil. Eu tenho no meu Instagram, e principalmente no começo, eu contava os meus micos tudo pra galera. E aí ele falou, você pode me pegar um pouco de água? E eu não entendia que ele tava falando água, que ele falava wara, wara. Aí eu ficar, minha nossa senhora, que diacho que é isso, minha pai? E eu tentando, né, eu vi que ele pediu alguma coisa, mas eu não sabia o que que era aquilo. E aí ele fez, ó, tô falando pra vocês, gente, desenho e mímica resolve qualquer coisa nesse mundo. Aí ele fez o sinalzinho de tomar água, sabe, aquela mímica famosa. Falei, ah, pronto, moço, é a água que você quer, minha nossa senhora, tome aqui a água, moço. Mas depois de uns 3 minutos.
Não se culpe, porque, olha, eu falo pra você, indiano realmente é difícil entender o que eles falam, cara. É demais.
E eles falam bastante rápido, né?
Demais.
Um monte de R no meio.
É, demais.
Um professor de inglês meu ele diz ele, né? Eu não sei, ele ensinava mais essa parte de você, da pronúncia, né?
Uhum.
Então, ele, nossa, ele fala até russo, assim, o cara era muito bom. E aí ele falou que pros indianos tem essa coisa do inglês, você tem a entonação, né? A sílaba tônica, qual que você vai, onde você tem que falar numa palavra em inglês, qual que é a mais forte, qual que é a mais fraca. Ele falou que pros indianos e você tem que ter ritmo entre as palavras também, né? Não só entre as letras, né, as sílabas, mas entre cada palavra também. E aí ele disse que os indianos, às vezes, as pessoas não entendem porque eles meio que falam todos no mesmo ritmo, em uma frase inteira. Então fica difícil você conseguir pegar, enfim. E ainda falando muito rápido, acaba soando sem essas nuances, né? Realmente é bem complicado. Ainda mais se, tipo, no telefone, pra mim, até hoje, é meio impossível entender. É difícil. Às vezes a gente fazer, que a gente que é de TI, que às vezes tem que fazer essas reuniões com o pessoal que tá lá na Índia. E, nossa, era complicado. É complicado. E aí eles acabam
sempre
se irritando,
vai
né?
Sempre vai ser.
Porque tem hora que você fala, você pode falar mais devagar, a gente não entendeu, pode repetir. Né? Chega uma hora que os caras...
E às vezes até pra eles já tá o devagar, né? O rápido que a gente entende, o deles já tão devagar pra caramba.
Falando sobre mais os seus projetos atuais, assim, e pro futuro, assim, o que que você tem feito?
Ah, pro futuro eu pretendo ficar rica, mentira. depois que eu conheci esse pessoal, né, da área artística, principalmente dessa companhia que eu sou professora, eu tenho tido mais contato com o pessoal de exposição de arte, sabe, de ilustrações...
Uhum.
E aí eu me encontrei nisso, falei, cara, eu passei um ano, a minha vida toda procurando alguma coisa que eu pudesse colocar o desenho, né, esse processo criativo, quando na verdade o desenho em si poderia ser o meu trabalho. Comecei a fazer por conta própria algumas pinturas, alguns desenhos, mostrei para essa dona da companhia, ela ficou super contente, achou que eu deveria investir nisso. Ao pessoal da escola também, que já compraram algumas pinturas, né? Por encomenda ou pinturas que eu tenha feito já. As ilustrações eu comecei a colocar no grupo, nos grupos das comunidades brasileiras aqui do país. E uma galera tem gostado bastante. Eu tô fazendo bastante ilustração por encomenda para um pessoal que quer dar de presente para a família ou alguma coisa desse tipo. E o meu sonho mesmo, né, que eu estou trabalhando agora, é fazer ilustrações aqui que fale um pouquinho do Brasil, para mostrar que o Brasil também não é só samba e carnaval, né? Mostrar um pouquinho da cultura do Brasil para o pessoal daqui. E a galera curte muito, eu vejo que o pessoal adora muito o brasileiro, no jeito simpático do brasileiro, que não tem de jeito nenhum em qualquer outro canto do mundo, você não encontra um povo tão, tão caloroso igual é o Brasil. E sim, eu quero fazer uma exposição falando sobre essas diferenças que a gente tem no Brasil, de cultura, dança, e apresentar para eles um pouquinho mais sobre o nosso Brasil, até mesmo para os brasileiros, né? Porque até então nem eu sabia muito sobre as culturas que a gente tem no Brasil. E quem sabe a longo prazo fazer algumas ilustrações de livros meus ou de alguém que queira contratar os serviços de ilustrações. Não sei, no céu é o limite.
E você faz ilustração digital já?
Faço ilustração digital, faço pintura acrílica, aquarela, mas atualmente estou focada mais em ilustrações digital. Igual no começo aí do bate-papo, vocês falaram sobre o tempo, né? O Glauco falou que estava ventando bastante na Austrália. E aí eu fiz uma ilustração já também falando aqui de Auckland, do tempo de Auckland, esse tempo de ventania, que você abre o guarda-chuva é levado embora, pelo vento, não tem guarda-chuva que resista aqui.
É.
E também fiz uma ilustração falando desse do tempo na praia, né? Que eu não sei que galera aqui tem, gente. Deve ser uma proteção a mais na pele, porque
o
mar é gelado. Gelado, você pode estar queimando, torrando no sol. Você fala, não, vou tomar um banhozinho de mar ali. Não, sim, você desiste. Na hora que você põe o dedinho do pé, você já desiste e volta embora. Prefere ficar suando mesmo.
Nossa, aqui já é gelado, eu imagino aí.
Não, eu falo que falta aqui é aquelas plataformas pra você pular na água de uma vez, entendeu? Porque você entrar aos poucos, sabe? Põe o pé, põe a canela, põe o joelho. Aí você fala, mano, foi o que aconteceu comigo hoje de manhã. Chegou no joelho, eu falei, ah, velho, vou voltar. Não vai dar, não. Mas se fosse uma plataforma que você pula direto, aí você fala, beleza, mano.
Ai, olha, Leandro, mesmo assim, pra mim, eu acho que não ia dar, não. Porque já sabendo do que eu vou receber lá, sabe? Já sabendo o que eu vou sentir, eu nem ia chegar perto da plataforma, eu acho.
Você só precisa de um segundo de loucura. Só
ai,
isso.
Deus. E aí, essas coisas que eu gosto, sabe? Você olhar pra situações que todo mundo fala, mas não tem uma ilustração. Por exemplo, do tempo aqui, o tempo é uma loucura. E eu, poxa, por que não falar do que todo mundo reclama, né? Que os guarda-chuvas sendo quebrados. Ou da água gelada nas praias do Nova Zelândia.
Cotidiano, né?
E é isso que tem chamado a atenção do pessoal daqui, que pra eles até acaba sendo normal, né? Só que pra gente que é do Brasil...
Uma leitura fora, né? Acaba sendo uma leitura. Muito legal, Fran. A gente vai colocar todos os seus contatos aí. Vamos colocar a sua rede social, o seu site, tudo aí pro pessoal que estiver interessado.
Obrigada.
Muito obrigado mesmo por ter dado esse depoimento, ficou muito legal mesmo.
Mas pode... história...
Olha, que bom que vocês gostaram.
Se quiser também falar aqui, depois a gente vai colocar os links, mas se quiser passar aqui já alguma coisa.
Qual que é o site?
O site é www.frandias.co.nz. Mas vocês escrevem aí, gente, porque olha, eu sou péssima para lembrar as coisas, é mais fácil, pessoal. Vê pelo link. Galera que estiver ouvindo, desculpa a bagunça nas informações, porque vocês sabem, né, que mulher explicando as coisas é complicado. É muito detalhe.
Não, ficou muito bom. Gostamos muito, velho. Muito obrigado.
Obrigado mesmo. Então.
Que bacana, que bom.
Valeu.
Fantástica a história da Fran. Muito obrigado, Fran, por ter participado. Quem sabe aí no futuro, mais episódios virão, a gente pode gravar outras coisas juntos. E obrigado a você por ter ouvido o Gaia Podcast. Não deixe de nos seguir no Twitter, Instagram, perfil @GaiaPodcast, tudo junto. E no Facebook pela URL facebook.com/GaiaPodcast para fotos e links relacionados a entrevistas. E também se você quiser falar com a gente, manda um e-mail para gaiapodcast@gmail.com. No final do ano a gente vai estar lendo alguns e-mails, revendo alguns feedbacks que vocês deram pra gente e gravar um episódio a respeito disso. Até mais, pessoal.